deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Graças a Deus, sexta-feira, dia 10 de maio. Bom, senhores, a minha ideia aqui é passar um pouco o que aconteceu ao redor do mundo e falar um pouco de Brasil. Realmente, a inflação que a gente viu hoje veio com uma cara muito boa, principalmente o núcleo dela. Se a gente não tivesse tanto ruído, senhor, se a gente não criasse os nossos próprios problemas, realmente era para a gente estar performando super bem, como o mundo está performando, tá? Então, eu vou começar pedindo já para o Boni compartilhar minha tela e já vou mostrar para vocês o que, que saiu no mundo, tá? O que, que saiu de importante no mundo hoje. Primeiro dado, saiu o PIB inglês, tá? Simplesmente, o PIB inglês era esperado um crescimento de 0,1 e veio 0,4 acima de qualquer expectativa, tá? E é a maior, o Reino Unido termina com o crescimento mais forte desde o fim da Covid-19. Crescimento de serviços da indústria recupera-se da recessão. Ou seja, começamos com um dado bom de atividade econômica na Europa, no Reino Unido, naquela linha que talvez a Europa vai trazer notícias boas de crescimento, porque em relação à questão de Banco Central Inglês, olha o que o Banco Central Inglês falou ontem, tá? Só para a gente estar tudo na mesma página. Ontem teve o Banco Central Inglês, o que, que ele falou? Senhores, eu vou cortar os juros mais rápido do que vocês imaginam. O que, que é super importante do Banco Central Inglês ontem? Tivemos dois votos querendo corte já agora, tá? Já agora. Então, ou seja, ontem tivemos um Banco Central Inglês dovish, em linha com o que está acontecendo com todos os bancos centrais da Europa, tá? Lembrando, provavelmente o Banco Central, hoje tem a ata do Banco, saiu a ata do Banco Central Europeu, já eu comento, mas provavelmente, muito provavelmente, o Banco Central Europeu vai cortar os juros em junho. Na Europa, Suíça largou na frente lá, logo depois que o Fed deu uma abaixadazinha de guarda, acho que tem um mês isso, tá? Aí depois tivemos República Tcheca, Hungria, Suécia, semana cortando juros, tá? Ontem, o Banco Central Inglês chegou e disse, senhores, dois caras já querem corte agora e provavelmente a gente vai cortar os juros mais cedo do que vocês imaginam. E hoje, o Reino Unido recebeu a seguinte informação: seu PIB está melhor do que a gente imaginava, você saiu da recessão, eu esperava um PIB de 0,1, veio 0,4. Ou seja, para mim, isso é evento favorável para os ativos de risco. Aí a gente vai para a ata do Banco Central Europeu. Olha o que a ata do Banco Central Europeu disse. Alguns membros do Banco Central Europeu já estavam querendo discutir corte de juros em abril, na última reunião. Tá? Então, isso é só para passar para vocês que, na minha opinião, a zona do euro, por enquanto, é surpresa de crescimento para cima e os bancos todos prontos para começar a cortar os juros, já que tem espaço e a inflação caminha tranquilamente para a meta de 2% na Europa. Bom, isso aqui foi o que aconteceu lá na Europa e no Reino Unido, tá? Bom, aí depois, qual foi o dado importante que saiu no mundo que deu uma balançada, tá? Hoje, o dado mais importante eram os dados da Universidade de Michigan. Tá? Obviamente, a Universidade de Michigan, todo mundo olha para a confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, e todo mundo olha para as expectativas de inflação. E, infelizmente, as expectativas de inflação medidas pela Universidade de Michigan deu uma bela piorada, principalmente na inflação de um ano. E também a confiança do consumidor, senhores, despencou pelo dado medido pela Universidade de Michigan. Só para passar para vocês, era esperado um índice de confiança do consumidor caísse de 77,2 para 76,2 e veio 67,4. Por que que essa confiança do consumidor americano está caindo? Será que é uma combinação com a percepção de desaceleração no mercado de trabalho? Será que a inflação incomodando? O fato é, outro dado que foi muito ruim, expectativa de inflação de um ano era esperado 3,2, vindo de 3,2 e veio 3,5, tá? E as expectativas de inflação lá de 5 e 10 anos foi para 3,1. A gente pode ver isso aqui, ó, através desse gráfico. Isso aqui é a queda da confiança do consumidor. A gente voltou ali para outubro do ano passado, quando teve aquela questão dos juros americanos 10 anos tradando a 5. E simplesmente a inflação, ó, é o maior nível em bastante tempo. Juntou tudo isso, os juros americanos de 10 anos voltou para 4,50. Olha esse outro dado aqui, tá? Olha a paulada que está dando as expectativas de inflação medidas pela Universidade de Michigan. Junta isso, senhores, a consequência está aqui, ó. Primeiro, olha o que aconteceu no dólar, no DXY, às 11 horas da manhã, quando saiu o dado da Universidade de Michigan. Olha o que aconteceu com o juro americano 10 anos. Voltamos para casa de 4,50. Quarta-feira que vem, terça-feira tem PPI, quarta-feira que vem a gente tem o CPI. Tá? Mercado, lembrando, a última leitura veio uma leitura ruim. Tá? E o mercado agora projetando que o Core CPI, que era esperado na última leitura 0,3 e veio 0,4, voltar para o 0,3, tá? Essa é a expectativa do Core CPI, que vai ser o dado da semana que vem, vai ser o dado do CPI, tá? Então, eu quero passar para vocês o quê? O SP500 está lá 5.214, 5.200. Eu achava que nem ia passar de 5.200 até o CPI de semana que vem, tá? Eu não vejo grandes emoções até o CPI da semana que vem em relação às bolsas globais. Aqui, então, eu praticamente encerro o assunto mundo, tá? Então, resumindo o mundo, ontem a gente teve dados positivos da balança comercial chinesa. Ontem a gente teve um Banco Central inglês mostrando que está disposto a cortar mais cedo do que o mercado esperava. A gente teve um dado de emprego nos Estados Unidos, o auxílio-desemprego, que é o dado de mais alta frequência, já que ele é semanal, indo para 230 e pouco, reforçando a tese dos caixinhos dourados. Mas hoje, a inflação ao consumidor, a expectativa de inflação e a confiança do consumidor foi na direção oposta, senhores, e o juros americano voltou para 4,5 numa semana que foi muito intensa de leilão de tesouro público, uma semana que foi muito intensa em leilão de título público americano. A gente teve 135 bilhões de títulos públicos sendo vendidos pelos Estados Unidos. Tá? Então aqui eu encerro o mundo e agora vamos falar um pouco sobre o Brasil. Tá? Brasil, senhores, a gente teve dados bons, senhores. O núcleo da inflação já está rodando perto da meta. Tá? Então, se você olhar a inflação corrente, a cara da inflação brasileira, daria para estar... Primeiro, era para ter sido unânime ontem com 50 pontos, tá? No mínimo. Tá? Uma preferência pessoal minha seria 25 pontos, tá? De unânime, mas os 50 pontos cabia. A inflação de hoje, tá? Mostrava que daria para chegar no consenso de 50 pontos. O núcleo veio positivo, as inflações subjacentes veio positivo. Olha a cara da nossa inflação, tá? Olha a cara. E a frase é essa: muito pânico no pré. Com motivo, mas o qualitativo do IPCA segue muito tranquilo, ou seja, provavelmente continuar nessa toada, a gente vai ter um corte de mais de 25 pontos. Mas o grande problema, senhores, está aqui, isso aqui é credibilidade. O 5-4 de ontem não é uma. Ficou uma cicatriz, abriu espaço para uma narrativa. Eu não concordo muito com a narrativa que o mercado está. Que os preços dos ativos brasileiros de renda fixa estão espelhando, mas é minha opinião, isso é relevante, o que importa é o preço de mercado, não é a opinião do Mota, é o que está acontecendo no preço dos mercados. Simplesmente ontem, aquela divisão trouxe uma dúvida. O Brasil já rasgou a âncora fiscal. Ele vai rasgar a âncora monetária? Eu acredito que não, senhores. Eu acredito que não, tá? Bom, o que eu achei mais surpreendente foi a questão do comunicado, foi a questão dessa frase, reação do mercado causou estranhamento entre os diretores indicados por Lula, que entende que o comunicado duro sinaliza o board inteiro. Qual é a narrativa que estão querendo emplacar? que hoje, dentro do cupom, e teoricamente terça-feira vai estar refletido isso no, na ata, a discussão não é até onde o BC pode chegar. Os dois grupos concordam mais ou menos até onde o BC pode chegar. A discussão foi em relação à velocidade. Tá? Chega logo lá e honra os 50 pontos que tinha sido contratado no guidance da reunião anterior. E essa frase é concordo. Ó, isso aqui que me intrigou ontem. Que o comunicado, senhores, foi muito duro. Olha o comunicado. Olha o comunicado. O comitê, de forma unânime, avalia que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e as expectativas desancoradas demanda maior cautela. Esse comunicado respalda os 25 pontos. Esse comunicado, teoricamente, na cabeça de quem votou 50, esse comunicado serviria de âncora, dizendo que está comprometido manter a inflação dentro da meta. Por exemplo, o Haddad tem que ver chegar hoje e soltar de novo essa mesma frase. Próximo BC será comprometido com a meta. Ruído de comunicação. Brasil em off. Ruído na comunicação do Banco Central. Então, senhores, o dado de hoje era para a gente continuar discutindo os juros a 10. Ontem, quando saiu a projeção de inflação para 2025 do nosso BC com 3,3, teoricamente, quem olhar o modelo do BC calcula que o Brasil, teoricamente, não pode ficar com juros entre 10,25 e 10,5, tá? Mas os números de hoje de inflação vieram tranquilos, tá? Então, eu acho que os ativos brasileiros, eu de manhã achava que os ativos brasileiros ia dar uma respirada, ia devolver parte do grande movimento de ontem. Eu gostaria até, se tem alguém no chat, parece que o papo, que a B35 voltou para 6,11. Pô, se isso é verdade, senhores, foi uma bela melhorada. Sair do 6,30 lá para 6,10 de novo seria uma bela melhorada. Então, para resumir, fechar aqui o resumo da manhã, tá? Primeiro, Brasil, essa ata vai ser super importante. O que aconteceu em relação ao sul do Brasil? Eu gostei. Se realmente tiver um compromisso, uma diligência no gasto do dinheiro público que vai ter que socorrer a região sul, e se a conta ficar entre 7 e 9 bi, eu acho bastante positivo. Lembrando, o Brasil já deu vários exemplos que no meio de catástrofes, no problemas ruins, a classe política e o governo aproveita para gastar, para arrumar mais dinheiro. Tá? Então, eu achei bom a questão da direcionamento de que vai ter bastante... as pessoas vão ter bastante vão ser bastante atentas em relação a esse gasto. E se ficar entre 7 e 9 bis, senhores, está de bom tamanho. A ata vai ter que trazer um pouco mais de informação, por que essa dissidência, por que a turma dos 50 pontos concordou com o comunicado e ficou com 50 pontos, quais foram os argumentos 50 pontos, obviamente o 25 acabou sendo, se sobressaiu, e eu vou repetir a frase que eu falei ontem, eu que sou um defensor árduo do Roberto Campos Neto, para mim ontem ele errou de não ter conseguido liderar o comitê para as pessoas votarem unânime, ou no 25 ou no 50, tá? Fazer a turma, os quatro novos, o fato de ser os quatro novos diretores que foram colocados por esse governo, é difícil você não criar narrativa, esse é o problema. Essa narrativa, o tempo vai ter que, eles vão ter que se comunicar, vai ter que melhorar, e a ata está aí. E o que é mais louco disso, sinceramente, o futuro Banco Central, ele já começa com perda de credibilidade. Então, ele vai ter que recuperar credibilidade. Então, para fechar aqui, senhores, eu achava que o mercado brasileiro ia melhorar hoje, tá? Ia devolver parte da paura de ontem. Não está acontecendo. Inclusive, o mercado lá fora, eu já estou um pouco mais preocupado com o mercado lá fora. Será que a gente pode ver uma realização, o S&P 500 voltar a trabalhar abaixo de 5.200, já que semana que vem a gente tem CPI? Eu estou decepcionado com o Bovespa lá caindo 0,54. Ontem foi como se a gente não fizesse parte do mundo. E uma coisa me chamou a atenção, tá? Ontem, o DXY, o dólar globalmente, caiu 0,30. E a moeda brasileira foi a pior moeda disparada E o que, que aconteceu ontem? Eu pensava, friamente falando, que os estrangeiros iam, olhando o dólar globalmente se enfraquecendo, aqui o que eu recebi, tá? Se for fake news, alguém me ajuda, por favor. Seria 6,11 papel IPCA 2035. Eu achava que ontem os investidores estrangeiros, tá, iam botar no bolso, ia simplesmente botar no bolso, já que eles estão mega comprados em dólar. Iam aproveitar aqui, ó, iam aproveitar o rally que o dólar deu ontem, que descolou de todas as moedas, e botar no bolso. E o estrangeiro, em vez de botar no bolso, me compra mais 2 bi de dólar. Tá? A posição do estrangeiro, senhores, é a máxima de muito tempo. Estamos falando que o estrangeiro está comprado em quase 70 bi de dólar, 68,3. Isso, para mim, me incomodou um pouco, porque o mundo está pró-risco, o mundo está em festa, as bolsas globais tudo perto de máxima histórica. O dólar ontem se enfraqueceu. Aconteceu um evento no Brasil que geralmente o estrangeiro olhava como ruído e poderia ter aproveitado e botar um pouco no bolso, e não, ele aumentou posição. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. Em compensação, no pregão de terça-feira, o estrangeiro me trouxe 730 milhões. Tá? Ontem, eu gostei bastante da participação de corretores estrangeiros na compra, principalmente de Vale. Eu estou achando que segunda-feira a gente também vai ver o fluxo de entrada de estrangeiro no pregão de quinta-feira. Tá? Então é isso, senhores. Queria desejar a todos um excelente final de semana. Vou encerrar aqui a enquete, pedir para o Boni encerrar a enquete. O que é para fazer, senhores? O que bate primeiro? 5,10 o dólar, 5,20? Ou a bolsa 127 mil ou 128 mil? Qual terá sido o resultado da enquete? Bom, resultado é dólar bate 5,20, 49%. Vamos ver o que o pessoal falou do Ibov. 18% falando que bate 128 mil. Então é isso, senhores. Queria desejar um ótimo final de semana. Espero vocês segunda-feira no Morning Call. Obrigado.
Existem dois jeitos muito comuns de ganhar dinheiro com ações: vendendo depois dela valorizar ou recebendo dividendos. Porém, tem uma terceira forma menos usual, o aluguel de ações. Sim, você pode alugar as ações que tem em carteira e ganhar uma grana extra com isso. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como funciona o aluguel de ações. Você já sabe? É direto ao ponto? Então eu te espero por lá.